Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia do NAPEC. Hoje vamos falar sobre os diferentes mestrados que se podem fazer depois da licenciatura, neste caso, depois do curso em Estudos Europeus. Eu sou a Joana Rodrigues, licenciei-me em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e estou atualmente a terminar o primeiro ano, no mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Nova, em Lisboa.
Olá, bom dia. O meu nome é Daniela Ferreira. Eu sou licenciada em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tal como a Joana, e estou atualmente a tirar o um mestrado em Criminologia na Universidade da Maia.
Olá, eu sou a Inês Paiva. Também tirei a licenciatura em Estudos Europeus na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e estou atualmente a tirar o mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Minho.
Agora, no que diz respeito, ao funcionamento dos nossos mestrados, quantos semestres, quantas cadeiras têm? No meu caso, mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais em Lisboa, são cerca de 4 semestres, ou seja, 2 anos, e temos também 4 opções em termos da especialização que queremos, prosseguir. Ou seja, quando estamos a fazer a candidatura, tens de escolher também que especialidade queres, ou Ciência Política, ou Relações Internacionais. Estudos europeus e também tens a quarta opção de globalização e dinâmicas regionais. Eu pessoalmente sempre me interessei pela área de ciência política, daí ser a minha especialização. E também tens não só cadeiras obrigatórias ao longo dos 2 semestres do primeiro ano, mas também duas opcionais, onde podes fazer disciplinas de qualquer mestrado da Nova. No meu caso, decidi fazer uma opcional em estudos europeus, que é do meu mestrado. E depois, agora atualmente, estou a fazer então uma opcional que é do mestrado em estudos de género. E no segundo ano, que é o último do mestrado, para seres mestre, podes escolher fazer a tese, que é o normal, ou então a opção de estágio com relatório ou trabalho de projeto. No meu caso, tudo em ciência política, e eu vou então optar por fazer a opção de estágio com relatório.
Então, o meu mestrado, desculpa, acabo por ter algumas semelhanças com o mestrado da Joana, na questão em que também são 2 anos, 4 semestres, se bem que nós podemos optar por entregar a tese num semestre, mas vou primeiro explicar como é que funciona mesmo o mestrado. Nós temos estes quatro semestres, estes 2 anos. E nós temos dois ramos, temos um tronco comum em que temos cadeiras, todas as mesmas cadeiras, mas depois temos dois ramos que se pode optar, que é o ramo da Justiça Penal e o ramo da Polícia, Prevenção e Segurança. Eu optei pelo ramo da Polícia, visto que eu não tenho muita formação em Justiça Penal, isso é mais para os alunos que são de, por exemplo, solicitadoria, direito, criminologia, que já tiveram cadeiras dessas no passado e já têm alguma base que lhes permita seguir no ramo da Justiça Penal. Quanto a mim, eu escolhi a polícia, também é um ramo que eu sempre gostei, e o meu mestrado permite-nos fazer no último ano estágio e permite-nos fazer também tese. O que é que se passou com o meu ano? É que não nos permitiram fazer estágio e fomos todos forçados, entre aspas, não é, a fazer a tese. Também não vou dizer que é uma coisa que eu não gostava de fazer, porque estou a gostar de fazer tese, é uma coisa muito trabalhosa, mas vale a pena, porque uma pessoa aprende muito a fazer uma dissertação. E o meu mestrado, tem essas duas opções, contudo, por enquanto, acho que só para o ano é que vão conseguir mesmo abrir para estágio.
No meu caso, que é o mestrado em Relações Internacionais, o meu mestrado é praticamente só Relações Internacionais, não tem nenhum ramo para seguir. Portanto, quando uma pessoa se candidata ao mestrado em Relações Internacionais no Minho, depois fica com o mestrado só em Relações Internacionais. Precisamente, o meu mestrado é só de um ano e meio, ao contrário das minhas colegas. Portanto, temos um ano que é dedicado ao período das aulas e depois o restante tempo é para estágio, dissertação ou projeto ou trabalho de projeto. Relativamente às cadeiras, no primeiro semestre tivemos apenas 4 cadeiras, porque uma delas faço durante o ano inteiro, dá para fazer durante o ano inteiro, que é análise de dados e competências transversais. E essa cadeira é bastante importante em termos de prática, porque nos ajuda bastante em termos de soft skills e ajuda-nos também, prepara-nos bastante para o mercado de trabalho. E eu acho isso extremamente importante. E relativamente às outras cadeiras, temos três, sendo uma delas opcional. Dá para escolher bastantes opções, nomeadamente a China, a União Europeia, a Economia, Gestão, Marketing, Rússia, etc. Já no segundo semestre temos, de facto, cinco cadeiras, sendo também uma delas opcional, e também aqui temos uma panóplia de opções que podemos escolher. Isto vai muito dos gostos de cada um, mas são bastante diversificadas. O problema às vezes é se calhar não abrir as cadeiras que queremos, mas pode ser que também se surpreenda. No meu caso, no primeiro semestre não abriu a cadeira que queria, mas depois acabei por escolher outra que foi bastante benéfica para mim, porque também ajudou a crescer no sentido de ter outras opções para além do foco das relações internacionais e dos estudos europeus, o que foi bastante interessante. Durante o primeiro ano é precisamente estas cadeiras, o restante ano é para a dissertação, estágio, trabalho de projeto, tal como tinha referido.
Agora, para finalizar, no que diz respeito ao porquê termos escolhido este mestrado em particular e não outros, porque há diversas opções depois do curso, e também o que é que nos chamou a atenção para esta escolha. No meu caso em particular, eu sempre quis sair de Coimbra, portanto, Lisboa também estava nas minhas opções, ou era Lisboa ou Porto. Assim, durante o curso, sempre me interessei nos 3 anos na área de ciência política. O meu seminário do último ano foi também dentro dessa área. Então, eu já sabia que no mestrado eu tinha de fazer alguma coisa dentro da ciência política. Não sabia ao certo que mestrado, estava um bocado em dúvida. Mas quando encontrei este em Lisboa, em Ciência Política e Relações Internacionais, e reparei que tinha então a especialização só de ciência política e abrangia tudo o que eu queria, mais os partidos políticos, que é o que eu gosto e me interesso. Foi logo então a minha primeira opção e felizmente consegui entrar e posso dizer que estou a gostar bastante e recomendo.
Bom, sobre a minha escolha do mestrado em Criminologia, a primeira coisa que me disseram quando cheguei à faculdade é: porque é que tu vens de um curso tão diferente para a Criminologia? E quase todos os meus professores me perguntaram isso. Basicamente, a Criminologia é um sonho que eu tenho já desde há muito tempo. Não começou no final de acabar a minha licenciatura. Aliás, eu gostaria de ter feito licenciatura na licença de criminologia, quero dizer, uma licenciatura em criminologia. Contudo, na altura, as médias estavam muito altas e eu não consegui entrar, tanto que me candidatei a estudos europeus. Entrei como primeira opção, tal como aconteceu agora no mestrado em criminologia, também entrei como primeira opção. Além disso, acho que é um mestrado que, para quem tem interesse, ou surge esse interesse em estudos europeus das bases de segurança, de defesa, acho que é um mestrado completo, de certa forma. Apesar de se focar um bocado em Portugal, também nós temos cadeiras que falamos a nível da União Europeia, o que é muito bom. Tanto que desenvolvi trabalhos também sobre a área da segurança e defesa a nível europeu. E eu sinto-me realizada com este mestrado, porque é isto, é um sonho antigo e ao mesmo tempo um mestrado que consegue complementar essa área de interesse que eu tinha pela segurança e pela defesa.
Bem, no meu caso, como sabem, tirei a licenciatura em Estudos Europeus também em Coimbra, e na altura a minha motivação para tirar o mestrado foi literalmente sair de Coimbra para ter outra experiência ao nível do ensino e depois vi que havia o mestrado em Relações Internacionais no Minho, que me chamou bastante a atenção, principalmente por uma cadeira que era análise de dados e competências transversais, que era precisamente melhorar a soft skill e preparar para o mercado de trabalho. E não só em termos de soft skill, mas também em termos de ferramentas como mexer no Excel e outras plataformas no computador, que achei bastante interessante. Isso foi algo que me chamou bastante. E na altura também o que me chamou foi uma cadeira que infelizmente não abriu, mas foi uma das minhas motivações na altura para candidatar a este mestrado. No entanto, também não me arrependo da cadeira que tive, foi bastante benéfica para mim. Para além disso, um ponto positivo para algumas pessoas, e pode ser também outro ponto negativo, é o facto do mestrado ser só de um ano e meio. Para algumas pessoas é negativo, porque temos pouco tempo para fazer a dissertação ou estágio. Mas isso também depende de cada pessoa, porque pode estar a trabalhar ou ter outros planos e algo a terem atenção quando se vai candidatar ao mestrado em Relações Internacionais para aqui para o Minho. Mas foi precisamente isto, foi o facto de ser noutra universidade e ter cadeiras bastante abrangentes, que me chamou para candidatar a este mestrado.
E agora dou por terminado mais um episódio do podcast Janela Europeia do NAPEC. Como podem ver, temos diferentes e variadas opções para fazer em termos de mestrado depois do curso em Estudos Europeus, no nosso caso pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Como veem também, estamos todas espalhadas, portanto, por Portugal, portanto há imensas opções e o meu conselho pessoal é terem atenção ao que gostam, saber qual é o vosso interesse principal e depois fazerem a vossa escolha com muita atenção. Podem falar connosco, tenho a certeza que a Inês e que a Daniela também não se vão importar, portanto, qualquer coisa é só mandar mensagem. E obrigada por estarem desse lado e dou assim por terminado mais um episódio do podcast Janela Europeia.